ontem nós começamos a ver sobre a Mishnah do Hilel, que nós não temos a necessidade de pegar a justiça nas mãos, porque Hashem sabe fazer as coisas sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Tem mais uma história que demonstra isso, e até vai mais longe. E nós vemos que quando uma pessoa, de fato, passa por alguma situação, é porque ele tinha que passar por aquela situação. Não é que o outro fez cometeu um crime contra ele, mas sim aquela pessoa tinha que passar por aquilo. E aquela pessoa que fez o criminoso foi um instrumento para dar aquela pena para aquela pessoa. A Gemara conta, tratado de Taanit, uma história sobre dois tzadikim gumurim, dois grandes tzadikim, chamados Lulianos e Pafos. E eles ficaram famosos como os mártires, os mortos de Lud. Lud, uma cidade em Israel, todo mundo já deve ter ouvido falar, o aeroporto em nome dele, fica perto do Lud. Esses dois tzadikim de Lud, por aqui lá atrás, o que aconteceu exatamente? Então tem aqueles que contam que teve uma acusação. A filha do César, o governador, foi encontrada morta. E, obviamente, que acusaram os judeus. Acusaram os judeus e falaram: se não aparecerem os culpados, nós vamos matar todo mundo. Esses Lulianos e Papos foram até o governador e falaram, embora não foram eles, tinha nada a ver com isso, nós matamos. Eles queriam salvar o resto das pessoas, pelo menos eles vão morrer, deixa o resto vivo. Eram dois irmãos, e esse governador chamado Turianos olhou para eles e falou: bom, vocês são do povo de Misael, Hananiah, Misael e Azariah, que foram três tzadikim que foram jogados numa fornalha pelo Nebuchadnezzar, e eles saíram vivos. Então, se vocês são de fato do povo deles, não tem problema, que venha Deus de vocês aí e salve vocês. Isso foi o que o Turianos falou para o Lulianos e Papos. Disseram os dois irmãos, tem uma pequena diferença. Hananiah, Misael e Azariah foram grandes tzadikim, e por isso eles mereciam que um milagre acontecesse, eles saíssem vivos da fornalha. Mas nós temos um decreto lá de cima que nós temos que morrer. E, se não for você que vai nos matar, faz diferença. Nós temos que morrer. Ou vai ser você, ou vai ser algum animal, vai ser alguma outra pessoa, não sei. Alguém vai matar, porque nós temos que morrer. Nós estamos vendo que chegou o nosso momento. Ninguém te pediu para se voluntariar a fazer esse serviço sujo. Deus tem outras formas de executar esse plano que chegou ao nosso momento. Mas, sabe por que você vai fazer? Porque também, depois que você nos matar, vai chegar a sua hora. E depois que você nos matar, Deus vai cuidar de você também. E falaram Lulianos e Papos para o Turianos. E de fato, eles foram executados. E conta a Gemara, Amru, contaram, as pessoas estavam presentes, Losazu Nisham, não deu nem tempo das pessoas saírem do lugar, da praça pública, Atshebau de Yoplei Merom, até que chegaram policiais, soldados de Roma, Upatuat Mochot de Gizrim, e estouraram a cabeça desses turianos com um pau. Não sei porquê, agora não conta porquê, não sei sabe qual o motivo. Mas ele foi, logo em seguida, ele foi executado. Nessa história nós vemos que é impossível uma pessoa prejudicar alguém que não chegou o momento dele ser prejudicado. Não existe. Como? Hananiah, Misael e Azariah. Hananiah, Misael e Azariah não chegou o momento deles morrerem. Eles não morreram, entraram no fogo, saíram. Não chegou o momento deles. Mas no momento que chegou o momento deles, como Lulianos e Papos, não interessa quem vai fazer o serviço. De qualquer forma, chegou a hora, vai acontecer. E aquele que pegou o cargo nas mãos e resolveu fazer essa execução, vai ser castigado por isso. Tudo bem, aqui vai surgir uma dúvida muito forte. Não vou falar agora porque quero falar uma outra coisa sobre essa Mishnah. Mas se Deus quiser, amanhã vamos ver sobre isso. Óbvio que surge uma dúvida. Se a pessoa, como nós acabamos de ver, se torna um instrumento de Deus e chegou o momento de executá-lo Lianos e Papos, por exemplo, e o Turianos é o instrumento de Deus para executar isso que chegou o momento, por que depois ele é castigado? Ele simplesmente foi instrumento de Deus. Então por que ele é castigado? Se Deus quiser, amanhã nós vamos ver sobre isso, tem bastante detalhes para falar. Mas tem uma outra coisa interessante também sobre essa Mishnah. Trazem em nome do Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital foi aluno do Arizal. O Rabino justo mencionou o Shabbat sobre ele. Rav Chaim Vital escreve sobre a nossa Mishnah que o Hillel possuía a mesma alma de Moshe Rabbeinu. E por isso até o Hillel viveu o mesmo tempo que Moshe Rabbeinu. Moshe viveu 120 anos, o Hillel também viveu 120 anos. A cabeça que estava flutuando ali nas águas pertenceu a uma pessoa, um criminoso, que tinha a alma do Paró, o Faraó lá do Egito. Agora, ele está vendo aquela cabeça lá flutuando. E o Hillel então vira para ela e fala: sabe por que você está flutuando aí? Por que você foi afogada? Aldeatei, porque você num passado, não nessa vida, em outra vida, como faraó, há muito tempo atrás, você afogou crianças judias no rio, como era o decreto Kolabena Yiloda Yerat Tashlichu, era logo no começo de Parashat Shemot, que o faraó decretou todo o menino que nasceu vai ser jogado no Nilo. Então você afogou pessoas no passado? Olha isso. Olha o que aconteceu com você. Eu sou a alma de Moshe que assisti lá. Você é a alma do faraó que executou lá. Agora você está aí afogado. E depois disso, ele virou para o povo de Israel. Ele vira para o povo todo e fala: Vesov metaifai e rietufun. Saibam todos que é isso que acontece. Sos metaifai, o final daquele que te afoga em todos os tempos. Aqueles que são antissemitas e vêm e destroem o nosso povo, Yetufun. O final deles vai acontecer igual essa cabeça aqui que está boiando na água. E até o Midrash traz lá, o Me'am Loed traz uma história. Uma mulher pobre que morava numa casinha pequenininha, num canto da cidade. Toda hora ela ia, pedia tzedakah, pedia para as pessoas ajudarem. E quando alguém dava alguma coisa para ela, em vez dela agradecer, ela falava: Kolmashe ose adam le'atzmou ose. Tudo aquilo que uma pessoa faz, ele faz para si próprio. E ela falava para quem ajudava ela. Um dia, ela bateu na porta da casa da duquesa da região. E a duquesa foi e deu para ela também um presente. E ela virou para a duquesa e falou: tudo aquilo que a pessoa faz, ela faz para si própria. A duquesa ficou muito brava, irritada. Como que ela fala uma coisa dessa para mim? Ela vai ver só o que eu vou fazer. Preparou um bolo, colocou veneno no bolo e deu de presente para ela no dia seguinte. A mulher recebeu, deve ter falado com certeza a mesma coisa de novo: tudo aquilo que a pessoa faz, faz para si própria. E ela ficou olhando e viu como o bolo era bonito, uma duquesa devia ter enfeitado bonito, ela era uma pessoa tão pobre. Ela falou: sabe uma coisa? Antes de eu saborear esse bolo, deixa eu pelo menos ter também proveito do visual desse bolo, é tão bonito. E colocou lá no canto da sala, estava olhando, que bonito esse bolo. Passaram-se poucos dias, e o filho da duquesa foi parar no meio da floresta. Estava lá fazendo os seus casada e estava muito, muito, muito cansado, não aguentava mais. E não aguentava, estava andando de volta para o palácio, mas não estava mais aguentando. E quando ele chegou na ponta da cidade, a primeira casa era a casa daquela pobre. Ele pensou, sabe uma coisa? Até eu chegar em casa, deixa eu entrar aqui, quem sabe tem alguma coisa para comer, alguma coisa para recuperar a força. Quando ele entrou, a pobre falou, olha, sabe uma coisa? Tem até um bolo que a sua mãe fez. Vou dar para você uma fatia. Deu para ele uma fatia e ele morreu em seguida. Aí a duquesa ficou super assustada quando ficou sabendo da notícia. Ela ficou sabendo do que o filho dela morreu. Ela compreendeu muito bem aquilo que a mulher falava para ela. Tudo aquilo que uma pessoa faz, ele está fazendo para si próprio. O mesmo conceito que o Hillel quis transmitir na Mishnah, o mesmo conceito que aconteceu aqui com o Paró, e o mesmo conceito que aconteceu com os egípcios, como nós vimos, que Badavar Asher Zadu Aleihem, a panela que eles quiseram cozinhar todo mundo, o povo de Israel, na água, eles foram também afogados na própria água. Então a pessoa tem que saber, tomar cuidado com aquilo que ele faz, que tudo que ele faz ele está fazendo e preparando para si próprio. Se ele prepara coisas boas para os outros, automaticamente ele está causando o bem para si próprio.